discutir, no tempo de se discutir coronavírus, também temos que discutir práticas ambientais responsáveis, como, por exemplo, reciclar embalagens e agrotóxicos. Esse é o nosso tema agora, numa entrevista com o Valdir José Bacarim. Ele é gerente operacional da Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária. A associação da qual ele está à frente reciclou 94% de todas as embalagens colocadas no mercado. Uma referência internacional. É com ele, com o senhor Valdir, que eu converso agora. Senhor Valdir, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa ação, que é uma ação positiva, de reciclagem de embalagens de agrotóxicos, que já foi um problema no país.
Ô Gilson, esse trabalho, na realidade, ele vem sendo desenvolvido já desde, do ano 2001, que foi quando entrou em vigor, né, a legislação que prevê a correta destinação das embalagens vazias, né, embalagens pós-consumo, dos defensivos agrícolas. E esse trabalho é realizado no Brasil todo, claro que diferentemente nas regiões, e nós estamos aqui com a Adita já desde essa época fazendo essa destinação.
Como é que vocês fazem para recolher as embalagens? É o produtor que leva até vocês ou vocês recolhem na propriedade?
Exatamente, ô Gilson. A legislação ela é muito clara. O produtor rural ele tem que proceder à tríplice lavagem, que é um procedimento simples, que é realizado no momento da aplicação do defensivo, e levar essa embalagem até o ponto, ou na central de recebimento, ou no ponto de coleta mais próximo que tiver da propriedade. Realmente as coletas não podem ser feitas na propriedade, porque ficaria inviável isso economicamente e até por questões de número de funcionários e tudo, porque é uma quantidade muito grande, né, de embalagem. Então ele leva até esses pontos e nós, então, a partir desse momento, passa a ser a nossa responsabilidade, então, receber e aí fazer todo o procedimento para que essa embalagem possa ser encaminhada posteriormente para a destinação final adequada.
Senhor Valdir, quantos produtores hoje são os fornecedores dessas embalagens?
Na verdade, todos os que consomem defensivos agrícolas são obrigados a fazer a devolução. A gente estima, assim, números muito, muito, muito superficiais, mas na nossa região aqui, na Adita, noroeste do estado do Paraná, a gente calcula que são 130, 150 mil devoluções individualizadas. Mas esses números, o que realmente nos importa, né, é o fechamento da conta, vamos dizer assim. O consumidor final adquire isso nos distribuidores, cooperativas, revendedores, e alguns outros que comercializam os defensivos, e ele tem que devolver exatamente aquilo que ele adquiriu. Tá? Então, se ele adquiriu 10 embalagens, ele tem que fazer a devolução das 10 e ter a documentação que comprova essa devolução no sistema de logística reversa, que é o sistema Campo Limpo, né? Esse sistema que nós trabalhamos, que faz a logística reversa dessas embalagens. Então, esse é o compromisso. Para a gente ter números mais precisos, né, nós trabalhamos nessa região da Adita, que é a região noroeste do Paraná, com aproximadamente 1.700, de 1.600 a 1.700 toneladas é a nossa previsão de recebimento esse ano, tá, 2020. Então, nós viemos sempre numa crescente pequena, mas todo ano existe um pequeno acréscimo. E esse ano a perspectiva é de receber em torno de 1.700 toneladas de material.
É todo ano, para o nosso ouvinte entender, é a todo momento há essa coleta, essa devolução? Ou tem um ciclo aí, com o ciclo da agricultura, em que vocês têm embalagens durante um determinado período do ano?
Não, realmente acontece o ano todo, Gilson, porque é o seguinte, como o volume é muito grande, então, isso é distribuído de acordo com a disponibilidade do produtor de levar esse material até os pontos de coleta. Então, ele tem, a partir do momento que ele adquire os produtos, ele tem um ano de prazo para efetuar a devolução, permitido pela lei.
Uhum.
E a partir de, então, dentro desse período, a gente faz toda a programação de recebimento, inclusive com agendamento, né, dessas devoluções. E um fato interessante, eu acho importante a gente destacar, Gilson, é que nós, da ADITA, estamos implantando, já agora, a partir de janeiro de 2020, já está em funcionamento, um sistema que é inédito no Brasil. A ADITA é responsável por todo o recebimento, recolhimento das embalagens de defensivos dessa região. Então, anteriormente, nós tínhamos, por exemplo, alguns distribuidores que faziam as coletas regionais e traziam para nós até centrais de recebimento. Hoje isso não acontece mais. Hoje nós vamos com a nossa equipe, são dois veículos, dois caminhões, com três funcionários cada um, e nós marcamos, fazemos os agendamentos disso durante todo o ano, em todos os distribuidores, em 90 municípios, e fazemos o recolhimento, então, de todas essas embalagens, e a partir daí, então, nós temos o controle, né, da correta destinação.
Aí, no caso, quando o produtor compra, vamos pegar o defensivo, compra o produto agrotóxico, ele vai lá e ele faz um registro de quanto que ele comprou. Aí ele tem que devolver isso em um ano, é isso. A mesma quantidade que ele comprou é a quantidade de embalagem que tem que ir lá e devolver.
Exatamente. Aí, no momento da compra, esse documento é a nota fiscal.
Certo.
Existe uma coisa muito interessante, Gilson, nesse mercado, e quem conhece um pouquinho desse mercado já vai concordar comigo, que com exceção, obviamente, daquilo que é feito de forma irregular, 100%, por exemplo, produto roubado, produto contrabandeado, o restante, ele é vendido 100% com nota fiscal. Então, todo agricultor compra, e por serem produtos que têm um custo relativamente elevado, todos têm nota fiscal de compra. O documento que comprova a compra é a nota fiscal. E o documento que comprova a devolução é o nosso recibo de devolução. Nós fazemos, né, a ADITA faz o recibo de devolução para aquela pessoa de que ele devolveu X embalagens naquele momento. Então, esse é o fechamento da conta, né, vamos dizer assim, aquilo que ele adquiriu e aquilo que ele devolveu efetivamente.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre reciclar. Qual é o destino desses produtos, qual é o destino dessas embalagens?
Hoje, Gil, são permitidos, né, nós temos autorizados pelo governo federal a elaboração de alguns produtos, né, algumas coisas que podem ser feitas. Então, por exemplo, principalmente são tubos de esgoto, tubos de construção civil, aquela tubulação para energia de construção civil, caixa de bateria, coisas que, assim, não há um contato direto da pessoa com o material a ser reciclado. Não que existisse algum problema por isso, mas por questões de segurança, realmente. E, principalmente, Gilson, hoje, a maior quantidade de produto volta a ser a própria embalagem de defensivo. Então, ela foi desenvolvida uma tecnologia onde essa embalagem que vem reciclada, ela utiliza mais ou menos 80% a 85% de material reciclado e apenas de 10% a 15% de material virgem. Então, a gente faz... vamos dizer assim, é o ciclo perfeito, né?
Uhum.
É você aproveitar o material integralmente sem que haja desperdício, sem que haja nenhum lançamento, nenhuma perca desse material, tá? Então, esse hoje é o principal produto, é uma indústria que fabrica essa embalagem.
Qual o volume que a gente pode dizer de recurso, de capital que gira isso, de valores que gira isso e de pessoas envolvidas nesse tipo de reciclagem?
Ah, se nós formos colocar as recicladoras, eu lamento, mas eu fico te devendo um número.
Tranquilo.
O que a gente sabe é que, assim, números absolutos. Hoje são mais de 5 mil envolvidos 5 mil pessoas envolvidas somente no processo de recebimento e devolução, e as centrais de recebimento e o encaminhamento para a destinação final. Um outro número que é bastante importante, a cada ano circulam pelo Brasil aproximadamente 14 mil caminhões equivalente truque, que nós chamamos, uhum, né? O caminhão que equivalente a um caminhão truque, de embalagens sendo transportadas para a destinação final. Então, são números assim, para a gente ter uma noção, né, do universo que nós estamos tratando, né? Uma outra coisa muito interessante, Gilson, hoje nós temos, o Brasil é o primeiro no mundo disparado na reciclagem desse material. Nós reciclamos praticamente 95%, né, do material que é consumido no Brasil é dado à destinação correta, tá? Então, essa diferença aí do 95 para o 100, algum estoque que fica, algum produto que tem uma destinação um pouco diferente em relação à produção. Então, mas na realidade, se nós analisarmos o que nós temos hoje de destinação, nós poderíamos dizer aí que praticamente tudo que é comercializado, as embalagens são dadas o destino final adequado.
E existem pessoas de outros países que vêm conhecer esse tipo de trabalho, já que o Brasil é uma referência nisso?
Olha, Gilson, eu aqui posso dizer que sim, com certeza. Eu já recebi gente da Europa, gente do Paraguai, gente da Argentina, pessoas até dos próprios Estados Unidos. Porque como nós somos referência mundial nesse assunto, então as pessoas vêm para conhecer o processo. O Brasil é o primeiro colocado, como eu disse, e o segundo colocado está em torno de 70% de destinação somente, que é o Canadá e a França. Então, esses números são realmente um destaque. A gente costuma dizer, né, que o Brasil tem tanta coisa que ainda não está bom, né, mas nós temos coisas muito boas. Esse processo, o sistema Campo Limpo, a destinação, a logística reversa de embalagens, é modelo para o mundo. E nós estamos fazendo a nossa lição de casa, com certeza.
A gente tem muita coisa boa, que a gente de vez em quando fala muito de coisa ruim, mas tem muita coisa boa no Brasil, às vezes.
Agora, eu queria falar do que é bom.
Tá? É verdade. Eu queria comentar com o senhor comentasse um pouquinho no final agora. Quando a gente fala de reciclar essas embalagens de agrotóxicos, como é que funciona esse processo de reciclagem? Como é que é a transformação de embalagem em embalagem, da embalagem em tubos?
Tá. É até relativamente simples, porque o processo mais importante é feito no momento que a gente recebe aqui dentro da central de recebimento, onde nós fazemos a separação dos materiais, tá? E nessa separação, então, a gente coloca os materiais que servem para a fabricação das novas embalagens, os materiais que são de qualidade um pouco inferior e que podem se transformar em outros artefatos, como a tubulação, como essas coisas. Mas o processo é simples, ele sai daqui como um fardo, né, enfardado, um fardo de aproximadamente 60 quilos, e vai para a recicladora. Na recicladora, esse material é moído, picado, que chama, e ele passa por um processo que forma um material que chama-se o pellet. O pellet é a origem do plástico. Então, a partir daí, você dá a destinação do material que for adequada para aquele pellet, do material que deu origem àquele pellet. Uhum. Então, se for um material de boa qualidade, ele pode ser colocado à disposição da indústria que fabrica a própria embalagem. Então, ele vai para um processo de extrusão e aí se fabrica a embalagem. Se for um plástico que não é de qualidade tão boa ou de coloração não adequada, então ele fica para ser elaborado então um artefato como a tubulação de esgoto ou a tubulação de energia, coisas desse tipo que aí vão importar mais em qualidade menor do plástico, não precisa tanto uma qualidade tão boa, mas que também tem, né, uma apropriação bem importante para aquele material. Então é um processo relativamente simples. As indústrias são grandes, são indústrias muito bem estruturadas e tudo, mas Mas é em função do volume, né? São volumes muito grandes de material. Então, por isso que a movimentação também é muito grande, sabe?
Seu Valdir, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Wilson. Estamos à disposição. A DITA é, uma associação sem fins lucrativos e nós fazemos isso e estamos à disposição da população, à disposição de todos que tiverem interesse em conhecer melhor o processo, em conhecer melhor qual é a estrutura necessária e como que isso acontece. E agradeço a oportunidade de falar com vocês, estamos sempre à disposição.
A gente que agradece. Conversei com o Valdir José Bacarim, ele é gerente operacional da DITA, que é a Associação dos Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária. A associação é referência internacional. 94% de todas as embalagens de agrotóxicos são recicladas. O Brasil, inclusive, é líder nesse processo. Ficou na frente do Canadá e da França, que vão reciclar aí 70 e poucos por cento, 74% das embalagens.